Olá, aqui é o Yoshi.
Olá, aqui é o Bobby.
E olá, aqui é o Pelux.
E está começando mais um Saibanshi, o podcast onde fala sobre os animes e mangás que a gente anda acompanhando. Antes de mais nada, como sempre, como de costume, como de praxe, gostaria de lembrar a todos que nós temos uma campanha de financiamento agora só no Apoia-se, porque o PicPay não existe mais.
Virou balão.
Então, se você quiser nos ajudar, vai lá em apoia.se/rkstpodcast e considere nos ajudar. Você pode ajudar com valores a partir de R$1 ou R$2, não tenho certeza. E nos ajudando com R$15 ou mais, você tem seu nome agradecido em especial aqui em todo o programa. Assim como fizeram o Yuji,
o Vitor Henrique,
o Gabriel Carneiro,
o Pedro Lobato
e o Caio Augusto.
Muito obrigado a todas essas pessoas que nos ajudam
muito
com R$15 ou mais.
Arigati.
Esse dinheiro vai todo pra microfone, espuma de som, coisas assim, pra melhorar a qualidade desse podcast.
Sim, próxima meta é comprar um ventilador.
E antes de começar, como de costume, como vocês estão, gente? Como foi essa semana? Como tá a crise da maconha, Bob?
Assim.
Quer dizer, a crise do orégano, Bob.
A crise do orégano é real, mas, Yoshi, nada me abala. Porque anteontem, na terça-feira, dia 30 de abril, entreguei meu TCC da pós. Tô livre.
Aê, brabo.
Livre, quebrei a cena da mal.
Acabou.
Caralho, foi porra, alegria demais. Só tem um rojão 12 tiros dentro do quarto jogando, ficou maluco. Alegria total.
Vai voltar a jogar com a gente agora.
Isso, vou voltar a jogar agora, porque nem é o capital que tá me ruindo. Mas vou falar aqui, vamos ter uma DR aqui. Sabe o que é que me fode? Sabe o que é que fode vocês? Bob, vamos jogar, vamos. Que hora? 10 da noite, que é quando eu tô acordando. Porra.
Cagado. Você tá acordando. 10 da noite tá bom.
Não, que vocês estão acordando, porra.
Ah, não. Não vê com essa.
Sim.
Que a gente chamou várias vezes pra jogar às sete. Tá combinado, ó, vamos jogar às 7, tal dia. E você simplesmente não aparece.
7 da noite eu já tô morto.
E aí você dá cada desculpa esdrúxula assim.
É, o Bob dá mais desculpas.
Pô, foi mal, gente. É porque eu fui fazer carinho na Lala, me abaixei e bati o sono. Aí eu dormi.
Assim.
Não.
Sem meme. Tinha uma época que o Bob falava que ia ajudar a avó a construir uma casa. E assim, eu deixava. Porque, pô, o cara não quer jogar. Vou fazer o quê? Não vou ficar enchendo o saco. Mas o Bob manda cada uma assim, que é muito bom.
Era o Bob, ele dá desculpa mais nada, velho. Pô, gente, foi mal, porque hoje é o aniversário do papagaio do meu amigo. Aí a gente marcou de ir lá na casa dele.
É isso, fazer o quê?
Ah, não. Porra. É porque a gente vai assistir jogo de LOL. Pô, fiquei marquei de jogar LOL com meus amigos. Nem jogar, não. Corrijo. É assistir os caras jogando. Ah, eu marquei de assistir o pessoal jogando LOL na casa do meu amigo.
Virou crime. Virou crime agora. É isso, virou crime. Não, pô, mas caralho. Você pronto, sabe o horário bom da gente jogar? Às vezes de tarde, pô. Tem dia que eu trabalho só de manhã. Outras vezes eu tô com a tarde livre e eu fico, eita, olha aqui, tô livre, ó. Aí deixa eu mandar uma mensagem pra ver se o pessoal tá online. 3 horas da tarde, tá Pelux no grupo. Bom dia. Aí, porra.
Aí é pra se fuder. Cara, pior que eu tô bem mal assim de jogar mesmo.
Tem vez que o Bob, a gente chama, sei lá, umas 8h30, vai pra jogar. E o Bob foi mal, man. Tô deitado já.
Oxi, tá maluco, pô. Ó, gente.
E aí, 5 minutos.
Vida de idoso. 9 horas da noite. Sem brincadeira, 9h30 da noite. E Giovana já está dormindo. Aqui em casa é assim. Ela dorme primeiro, aí eu durmo, tipo, umas 10h30. Não, às vezes eu enrolo ainda. Mas pelo menos, tipo, eu deito na cama só um guindaste pra me levantar, doidão. Esquece. Mas bem, é isso. Estou livre. Da pós-graduação.
E você, pelo que aconteceu, alguma coisa de emocionante?
Cara, todo dia que eu pedalo, são pequenas emoções. E eu acho que ele pedala em mais riscos do que eu, né? Que tem carro passando e tal.
Tem carro, tem assalto.
Mas todo dia eu quase atropelo uma criança.
Isso aí é de costume.
É costume, é normal. Já me acostumei. É,
segunda-feira.
Se você tá vendo a criança andando na calçada assim, tipo, eu tô chegando nela, né? Tô na direção dela, por trás dela, não tá me vendo. Quando eu estiver perto dela, ela vai virar e atravessar a ciclovia assim olhar. Ela vai. Tipo, já tem que estar quase parado assim, pra não pegar a criança, né? Pra você ser mais esperto que a criança. E gato também é foda, cara, porque o gato, ele tá andando assim, sem olhar pro lado. Quando ele me vê, em vez dele ou correr pro lado oposto ou ficar parado, ele corre pra onde eu tô desviando da bicicleta. Então ele vai acompanhando a bicicleta, assim. Ele tem que sempre que ficar muito devagarinho, quase cair da bicicleta pra poder não atropelar o gato.
É, não, aqui eu não tenho problema com o gato, essas coisas assim.
Só assalto e veículos, né?
É, só assalto e veículos e carros batendo em mim e coisas assim.
Realmente bem mais tranquilo.
Esses dias eu fui em uma outra avenida aqui diferente, que é uma avenida que ela é mais plana, né, ali. Uhum. Pra quem conhece a Zona Norte, a Avenida Inajá, eu andei ela quase inteira. Eu fiquei apostando corrida com as crianças, assim, sabe? Tipo, sabe quando dois carros param um do lado do outro e dá aquela corridinha? Uhum. Fiquei fazendo isso com a criança.
Uau.
Que a criança não tinha chance nenhuma, gente. A bicicleta da criança, o aro da criança é muito... A minha bicicleta é aro 29, né?
Caralho, Yoshi aposta corrida de bicicleta contra uma criança de 8 anos e vira e fala, ela não teve nem chance.
Então, mas aí é que eu parei pra prestar atenção, né, na criança, assim, ela pedalando, e aí ela tem que dar muitas pedaladas pra andar a distância que eu dou uma pedalada só.
É muito engraçado ver criança com um bicicletinho, que ela vai pedalando muito assim, vai estar muito devagar. É muito engraçadinho.
E aí eu lembro que eu passei por ela, né, aí eu freava e esperava ela chegar mais perto de mim, aí ele falava, não, bora de novo. Aí lá vai a gente de novo.
Pô, eu nunca apostei corrida assim, tipo, declarado, falei com a pessoa, né, que tá apostando, mas principalmente quando é criança, às vezes é um pouco mais velho, assim, tipo, 12, 13 anos, eu gosto de acelerar mais, pra que você ficar, caraca, o maluco é brabo.
Que isso? Aposto que ele deve pensar isso mesmo quando você passa.
Eu tinha um pequeno prazer, às vezes. Na época que eu tava me exercitando todo dia, né, tinha dia que eu corria na praia. E às vezes, tipo assim, eu moro do lado da praia, então, tipo, eu chegava na praia, começava a minha corrida, às vezes eu já tava do lado de gente que tava correndo faz tempo e já tava, tipo, morrendo já, né? E aí eu ia aí, passava do lado da pessoa assim, correndo, tá ligado?
Da sua esquerda.
Eu tenho uma lei, sempre que tem alguém na minha frente, eu ultrapasso a pessoa.
Caralho.
E tem várias vezes que são ciclistas mesmo, né? Tipo, com roupinha de ciclista, tudo equipado e tal. E geralmente eu passo, mas é aquele negócio, né? O cara já deve estar no 30º quilômetro, vai ver até muito mais do que isso, e já tá cansado e eu lá.
Mas tu tá passando de bike sem capacete aerodinâmico, com a bike véia, sem marcha.
Não tem nem marcha, pô, a bicicleta do Pelux, sabe?
Pedal pesando 30 quilos.
Pô, falando em pedal pesando, eu tô há muito tempo sem fazer manutenção e tá realmente muito pesado, assim, eu tenho que urgente.
Quando você usa muito, tem que lubrificar sempre, tem que passar um white lubezinho na corrente, no negócio.
Você paga pra fazer uma revisão, fala que é caro, é tipo, mais de 100 conto fazer uma revisão em bike.
Não, então, eu tenho um ciclo que eu vou, que o cara, ele passa óleo e enche o pneu, assim.
Ah, mas ele é brother, assim.
É, e assim, ele tem vezes que ele nem cobra, ele fala, na próxima eu cobro, aí vai. Tem vezes que ele fala, paga quanto você acha que deve pagar aí.
E aí o Pelux não paga nada, o Pelux é foda, né?
Então, eu nunca sei, cara, se eu tô pagando pouco, às vezes eu pago uns 15, assim, não sei.
Ah, é só passar um óleo. É foda que encher o pneu nem deveria cobrar, na real, assim. Que encher o pneu você deveria fazer, pelo que
aqui não cobram por encher pneu.
Pô, mas eu não tenho.
Mas aí você vai em qualquer
borracharia.
Posto.
Ah, tá, mas eu aproveito e vou lá que ele já enche e passa óleo também. Entendi, já dá uma olhada.
Eu paro sempre em posto de gasolina que tem ali do lado do McDonald's e encho o pneu. Quando eu sinto que tá muito pesado.
Aí em São Paulo cobram pra usar o negócio de encher
não,
pneu?
Não cobra nada. É ficar aberto lá e eu paro a bicicleta do lado.
É que eu sei que nos Estados Unidos a galera cobra, né? Vai que São Paulo mete essa também.
É, cobra e é caro. Mas bem, gente, a gente fala muito sobre bicicleta, né? No começo desse podcast. Peço perdão aí, o hater de bicicleta. Mas esse podcast aqui não é sobre andar de bicicleta, é sobre anime. E eu queria já começar puxando aqui um anime do momento. Se não é o anime do momento, deveria ser.
Deveria ser.
Que eu vou falar aqui de Calabouços e Delícias. Ou Delícias em Dungeon. Ou então o Dungeon Mesh.
O Dungeon Mesh.
Ele deveria muito se chamar Calabouços e Delícias, pô, no Brasil. Na Netflix, quando você abre, devia estar escrito lá, Calabouços e Delícias.
Deveria mesmo.
Eu acho que ele só não era o anime do momento quando tava com Frieren ali.
Passando Frieren.
Que Frieren estourou muito, né? Tipo, pô, eu adorava quando tava passando Frieren, o pessoal fica fazendo montagem de Frieren com capa de jogo.
Foi um bom meme.
Mas aí Frieren acabou, acho que o Dungeon Mesh realmente é o anime do momento.
E aí, coincidentemente, no momento que Frieren acabou, o Dungeon Mesh deu aquele gás, sabe? O verdadeiro Dungeon Mesh começa agora.
É, então. Inclusive, Yoshi, o que é Dungeon Mesh?
Então, pra você que tá se perguntando o que é Dungeon Mesh, né? Dungeon Mesh é esse mangá que ele é escrito por essa moça que é a Ryoko Kui. Que a parada dela, Bob, é que ela gosta muito de RPG. E ela gosta muito de Dungeon Crawler. Especificamente Dungeon Crawler, assim.
E ela gosta muito de desenhar comidas e roupas. É essa a parada dela. Ela gosta de desenhar boneco estiloso e comida bonita.
E eu não sei o quanto disso vem do mangá também, mas eu imagino que ela gosta de desenhar cabelo também, né? Porque a Marcy, quase todo episódio não, mas mais no começo, pelo menos, ela direto mudava de corte de cabelo.
E sobre o que é a história em si? A história em si é que essa galera, ela mora nesse reino, né? Nessa cidade. E a parada é que esse reino, ele fica em cima de outro reino muito, muito, muito antigo. Que é um reino que ele foi todo afundado e ele é uma parada que ele é um reino meio mágico, assim. Que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, por que esse reino afundou, porque faz tantos milhares de anos que ninguém nem lembra mais. É uma parada que pesquisadores estão tentando descobrir agora. E a galera vai nessa dungeon, né? Nessa masmorra. masmorra, que esse reino embaixo da terra virou uma masmorra. E eles vão nessa masmorra pra caçar monstro, se aventurar, pegar material raro, arrancar ouro das paredes, que nem fizeram no Coliseu, que nem fizeram nas pirâmides, coisas assim. Aí a gente já... A primeira cena já é o grupo principal enfrentando um dragão vermelho, e eles estão lá se ferrando, aí, pô, bate a fome neles, porque eles estão fracos, porque faz muito tempo que eles não comem direito. E aí eles perdem a briga. E aí, em um último esforço, no Last Stand ali, uma das personagens, a clériga do grupo, que é a Falin, ela teletransporta todo mundo pra fora da dungeon e ela é comida pelo dragão.
É, acho que eles falam que parece que ela não vai junto porque ela tava na boca do dragão, né? Uma parada assim.
Uhum.
E aí cancelou o feitiço.
E aí o objetivo primário, assim, é vamos descer e resgatar ela, porque ela vai estar lá sendo digerida pelo dragão. E se ela for digerida, a gente ressuscita ela. Porque logo no começo, né? Tanto que é uma crítica que eu, pelo que a gente tinha muito no começo, né? Que é, caraca, os bonecos não tem senso de urgência nenhum.
Não tem.
Nenhum.
É. Não tem. Então, é porque você tem que pensar que a menina, ela tá sendo digerida pelo dragão. E eles falam que esse dragão, geralmente, ele digere mais devagar. Então, talvez ele chegue e ela não tenha sido completamente digerida ainda. E eles não sabem se eles conseguem ressuscitar alguém do cocô. Então, seria bom eles chegarem antes da pessoa virar cocô. Só que a gente tá assim...
É porque também eles estimam que demoraria semanas, né? Porque, tipo, o dragão, em teoria, ele sai, come, né? Pega umas presas e vai hibernar isso. E fica lá de boa por semanas com o negócio na barriga. Então, tipo assim, na mente deles, talvez não precisasse tanto dessa correria, assim, né?
E a morte não é uma parada tão séria, assim, tipo...
Pô, a menina tá sendo digerida. Se ela não morrer do ácido lá da parada, ela vai morrer de fome, de sede, da barriga, assim, né? Tipo, um inferno que deve estar sendo.
É. Ou ela morreu antes de entrar na barriga, né? Tipo, ele mordeu ela, morreu na boca e
se machucou, né?
Uma das outras coisas importantes que acontece é que quando eles vão descer nessa dungeon, nesse calabouço, eles perdem duas pessoas principais do grupo, né? Duas das pessoas mais fortes do grupo saem. E aí eles estão precisando de mais gente e tudo mais. E eles acabam arranjando esse anão que ele tá afim de descer, que é o Senshi, que é um boneco, assim.
Melhor boneco.
Assim, todos os bonecos desse anime são...
Cara, é o melhor boneco dos animes, entendeu? É o porra.
O Senshi demorou um pouco pra crescer em mim, sabia?
É que ele cresceu em mim com o tempo, assim.
Foi.
Eu gostei dele muito, de cara.
É, porque contando o Quiversan, né? Vai ser muito da dinâmica desses quatro personagens e a relação deles com essa masmorra e com comida. Porque a parada desse anão do Senshi é que ele é um entusiasta de cozinhar monstro, sabe? Ele mora na dungeon, ele gosta de cozinhar os monstros, fazer as coisas dos monstros.
É, então, o lance dele realmente é que ele vive na dungeon, né? Tipo, ele tira tudo da dungeon, ele cuida da dungeon, ele limpa a dungeon.
Ah, ele ajuda a manter as paradas, enfim.
E aí tem esse outro cara, que é o, entre aspas, o protagonista, né? Que é o Lyos, que ele sempre quis. Ele sempre teve essa vontadinha de comer um monstro, sabe?
Uhum.
Mas aí ele precisava desse empurrãozinho. Aí quando chega esse anão, é o empurrãozinho pra eles começarem a comer um monstro.
É porque Yoshi acabou pulando aqui nesse comecinho, mas quando eles voltam pra superfície, né? Eles estão liso, eles estão sem dinheiro nenhum.
É.
E aí eles pensam, pô, a gente tem duas opções, né? O Lyos levanta essa ideia. Ou a gente vende o nosso equipamento pra poder comprar mantimentos e descer a masmorra e a gente ficar com o equipamento mais básico, ou a gente mantém o equipamento que a gente tem, mas a gente vai ter que comer monstro porque não tem comida.
Mas é só que aí, na real, ele sempre quis comer monstro.
É, não, é isso.
O filho da puta,
isso.
Ele tem um livro explicando todos os monstros, assim, tudo.
Ele sempre quis.
É, ele só meteu o migué, e aí a parada que ele encontra esse cara é perfeita, e aí eles começam, né, nessa trajetória, e os episódios vão ser muito eles descendo, tipo, em vários andares, com biomas diferentes, ambientes diferentes, e o principal, monstros diferentes pra eles comerem, né? No primeiro episódio, por exemplo, eles já pegam um escorpião gigante, um cogumelo gigante e um slime pra comer. E aí, eu imagino que a autora, ela deve gostar muito de cozinhar também, porque ela é muito detalhista na maneira que é feita a comida. Porque eles falam, ah não, porque o slime você tem que cozinhar na água, depois deixar secando pra desidratar e passa o sal, e aí vai virar uma alga, e aí você mistura aqui com a carne de escorpião, e a carne de escorpião, ó, essa parte aqui é venenosa, você tem que tirar a glândula, aí você tem que cozinhar por 7 dias, senão é venenoso, um monte de coisa assim, sabe?
É bem legal.
E vai ser sempre eles descendo, comendo monstro, às vezes, umas coisas meio duvidosas, assim, pô, e esse homem-peixe aqui, hein? Será que a gente come um homem-peixe que é 90% humano e só tem uma cabeça de peixe?
Se a gente comesse uma arpia.
É, você comeu uma arpia, sabe? Coisinhas assim.
Não, e assim, eu acho que essa, inicialmente, eu não tenho muito interesse nessa parte de culinária no geral, né?
Uhum.
Então, inicialmente, o que eu mais gostava do anime era ver essa profundidade que tinha nos monstros mesmo, na natureza, né? Na fauna, na flora.
Na cadeia alimentar da dungeon, né?
Porque esse cogumelo que o Yoshi falou que eles comem no começo, eles percebem quando eles matam, né, o cogumelo, eles vão cortar. Eu não lembro agora, mas eles têm dificuldade de cortar ou na horizontal ou na vertical. vertical, não lembro qual.
É, na horizontal é mais difícil, e aí quando eles cortam na vertical, ele corta direitinho.
E aí eles já pensam, né, já aprendem, ah, quando eles forem enfrentar esses cogumelos, a gente já bate na vertical direto, que vai ser mais efetivo.
Exatamente.
E aí, acho que também bem no comecinho, assim, primeiro com o segundo episódio, aparece uma planta, que ela se assim, enrola na pessoa, e ela deixa umas sementinhas na pele da pessoa, e aí mostra detalhadamente como que o cipó, depois que desenrolar, ele tá passando na pele, e tá deixando com umas entradinhas que tem no cipó, assim, várias sementinhas, e tipo, você vê certinho como é que funciona essa planta, e isso esse era bem, bem legal pra mim.
Não, e tipo, pronto, essa planta é outro exemplo também, e a outra criatura também que eles encontram bem no comecinho, tipo, da, que é um galo-serpente, né, uma quimera, que é metade galo, metade serpente, que é tipo, eles, por entender os monstros, né, pela culinária, eles vão aprendendo a matar esses monstros, como pelo que você tava dizendo, tipo, o lance dessa planta que aparece, eles, tipo, além de como a semente vai no corpo deles, eles só derrotam a planta porque eles sabem que, tipo, ah, ok, essa planta aqui, ela tem um ponto central dela, que é de onde ela surgiu e tudo mais, então ao invés de atacar ela pelos galhos, eu vou atacar ela no ponto central ali, e aí ataca, e derrota, enfim.
É, porque outra coisa que a autora gosta muito é de arranjar explicações criativas para as coisas que acontecem, então tudo na dungeon é explicado de alguma maneira. Por que que quando você morre na dungeon, você não morre pra sempre? Ah, por causa disso e daquilo. Como funciona esse animal? Como funciona aquele outro? Como é que a dungeon não está toda destruída? Ela vai explicando aos pouquinhos e vai criando... É assim, é a construção do mundo, né? Ela vai construindo essa masmorra e a masmorra em si se torna um personagem, sabe? Na história.
É. Sim.
Todo o ecossistema dela e tudo mais. Mas aí a parada, Bob, que mais me pega, é que a interação dos bonecos são muito boas, porque são uns bonecos
são
que
perfeitos.
Eles parecem
perfeitos.
Amigos de verdade, sabe? Assim.
Perfeito.
Eles não estão ali no grupo e eles começam meio que não amigos, né? E eles brigam, eles discutem, eles têm coisa que eles não têm em comum.
Uhum.
Eles parecem personagens mesmo, sabe?
Cada um tem um objetivo nessa dungeon, né? Por assim dizer. O Tchutchuk, que é o ladino, ele tá só pelo dinheiro. Ele quer o dinheiro pra viver a vida dele, né?
É o Halfling ladino. É, ele tá... É porque ele já foi pago. Então ele tá se sentindo na obrigação de ir ajudar, porque eles já pagaram ele mesmo. Vai...
Exato.
Pode, né? Vazar.
Aí a gente tem a maga, que é a...
A Marcile,
que ela tá indo pra dungeon porque ela quer estudar magia. E aí, tipo, ela quer entender como funciona a magia da dungeon e tudo mais.
E assim, e é por outros motivos também.
E por outros motivos. A gente tem Lyles, que tá indo porque ele quer salvar a irmã dele. E
porque ele quer comer monstro.
Quer comer monstro. É. E o Senshi acaba se juntando na party porque o Senshi pensa, porra, eles vão matar o dragão vermelho, né? Eu quero muito amassar uma carne de dragão vermelho. Então ele vai com eles por conta disso, assim. Então, por eles estarem cada um meio que tendo o seu objetivo, assim, eles só estão juntos pela conveniência da situação, acaba dando muita, muita intriga. Mas o que eu acho que é o principal, assim, da dungeon, que é compatível com o que eu estava falando mais cedo, de que a gente vai conhecendo melhor como que o universo funciona, porque, tipo, a gente vai entendendo como que o universo funciona pela ótica de entender como que funciona a cadeia alimentar e tudo mais, e como que esses animais circulam, proquiam e comem. Tipo, a gente vê o Senshi, né, que é esse cara que a gente comentou que ele é o anão, que ele cuida da dungeon e que ele gosta muito de comida, ele se preocupa muito com o ecossistema. Então, se ele chega pra, por exemplo, ele vê um ninho de passarinho, e ele pensa, pô, eu podia pegar o ovo pra gente fazer o ovo, pra fazer omelete, né? Ele não vai pegar todos os ovos do ninho, ele vai pegar metade, sei lá, um terço, e deixar os outros lá, porque ele quer que cresça, queira ter os animais e respeita o ecossistema, e assim
pra a gente vai... Pra poder comer de novo.
Pra poder comer de novo, exatamente. E aí a gente vai pegando como que a dungeon é esse ciclo de criaturas que estão comendo umas às outras e tudo mais, e a gente vai entendendo como as coisas funcionam assim. E é do caralho o jeito que ela monta isso tudo.
Eu já tinha lido, né? Eu li uns 3 capítulos do mangá, e não tinha me pegado tanto, não tinha me pegado, que eu achava que nem era de comédia, assim, quando eu li a primeira vez. Porque o humor não me pegou, nem nada me pegou. Mas aí, gente, o que me vendeu agora, pelo que você vai ficar orgulhoso disso agora, que o anime, o anime me pegou muito, assim. Porque tá saindo agora, né, um anime animado por ninguém mais, ninguém menos, que um senhor Trigger himself.
Doutor Gatilho.
Tá lá. O estúdio Trigger de Kill la Kill, Cyberpunk, uma partezinha da galera que trabalhou aí em Tengen Toppa. Muito essa trupezinha ali fazendo o anime.
É, eu tava com um pé atrás com a Trigger, assim, porque eu não tinha curtido muitas últimas coisas que eles tinham feito, né? Tipo, o Cyberpunk. Assim, eu gosto, mas eu não gosto de várias outras partes, assim. É, o Brand New Animal e tal.
É porque é sempre aquela parada, né? Que, pô, gosto da Trigger, mas sim, vai ter aquelas coisas que eu sei que eu não gosto, né?
Uhum. É, eles estão meio ideia errada no Brand New Animal, né? Mas aí eu pensei, é porque são animes originais deles.
Exatamente.
Como é que eles já estão adaptando uma parada, é só a parte boa.
E é, exatamente. Não tem, ó, uma coisa, assim, que eu não gosto, eu odeio. Cyberpunk tem, é muita sexualização de mulheres, uau, todas as mulheres, coincidentemente, elas só conseguem acessar o cyberespaço peladas e etc e tudo mais, e nenhum homem fica nu naquele anime, pipipipopopô. E aí no Dungeon Mesh não tem, Zero sexualização, não tem, assim. É. Até tem um pouquinho, assim, mas é tão um pouquinho que não é de mau tom, sabe?
É, não, em nenhum momento, assim, e brinca pô, muito.
Ah, Bob, tem uns peitão balançando em episódio recente.
Ah,
tem,
ah mas, pô, é, mas é suave, vai.
É suave,
assim. É. E, tipo, naquela situação ali, eu achei ok, né? Eu acho que valia, é. Acho que valia, né?
Não, e os personagens reagem a isso, então...
Exato,
e, é. Inclusive, são...
É muito pô, bom.
Assim, a interação dos bonecos um com o outro, gente, é surreal de bom, assim, e de todo mundo, pô. E aquela coisa que eu comecei meio pegando uma raivinha dos personagens, sabe?
Tá maluco.
Eu tinha uma raiva do Laios, do Senshi e da Marcele.
O Senshi e a Marcele, pra mim, eram os mais difíceis, assim, inicialmente. O Senshi, porque, que nem o Bob tava falando mesmo, cada um tem seu objetivo, né? E o Senshi é o que ele entra depois no grupo, então ele tá muito deslocado ali de como funciona.
É, e o Senshi, ele é muito... Ele é meio pau no cu, às vezes, mesmo, assim.
É, então, ele, tipo, ele quer fazer uma parada, ele vai fazer do jeito dele, não vai ligar pros outros.
E outro cara fala, não, pô, por favor, não usa tal coisa minha, porque é um negócio especial pra mim. Ou seja, ah, problema seu, meu irmão.
É.
Foda-se você.
Mas, tipo, sabe? Meio que faz sentido pra alguém que acabou de chegar na parada sim, também, sim. Né? Tipo...
Não, e tanto que...
Sim, sim, sim.
Depois
sim.
Ele foi crescendo, eu gostei mais.
É um assunto que é tratado e tudo mais.
E é muito bonito ver o desenvolvimento desse personagem e, tipo, a Trig, ela realmente, ela elevou o material do mangá, realmente, assim.
É, não, pô, assim, a animação da Trig, gente.
As cenas de combate são impecáveis, todas impecáveis. E não só isso, mas, tipo, até o jeito que eles fazem, dirigem os personagens mesmo.
A direção desse anime é uma das melhores que eu vi muito tempo, assim.
É muito boa.
Toda cena importante, assim, é cheia de personalidade, as expressões dos personagens. E os caras, eles não têm medo de brincar, de fazer meta comentário com a animação. Por exemplo, tem uma cena no segundo episódio.
É muito boa.
Que tem a Marcele no fundo, que o Lai já tá mandando um papo errado, porque a Marcele, ela é meio... Não curta essa ideia de comer monstro não, né? E o Lai, ele já tá conversando sobre a ideia de comer um monstro, como é que vai cozinhar, uma parada assim, né? Que faz um tempinho, uhum. Eu não lembro exatamente. E a Marcele, ela tá com a cara de desanimada, indignada, assim, no fundo, sabe?
Uhum.
E aí o Lai, no final, pergunta, ah, o que, é que você acha, Marcele? E dá um zoom na cara dela, mas é um zoom em super baixa resolução, assim, na cara dela.
É realmente o zoom de alguém que tá no fundo.
É, tipo, é o print aumentado, né?
Não desenharam ela de perto, é.
É, não desenharam ela, tipo, não era um print de resolução, só aumentaram assim. E, pô, o timing de comédia que o anime tá tendo é, ó, perfeito, pô.
Não, pô, até aquela cena que eles estão lutando no lago, vocês vão saber o que é que eu tô falando,
uh-huh.
Que o Lyles, ele manda uma frase, assim, que ele meio que sai do personagem quando ele manda a frase, que é tão engraçado, só o jeito dele falar. É a coisa mais engraçada do mundo, assim, tipo, porque eles estão pegando esses personagens e, tipo, com a voz, com o jeito que esses personagens estão sendo animados, dá uma outra camada pros personagens, sabe? Tipo, o Lyles mesmo, é só no anime que dá pra perceber, tipo, como que o Lyles se porta, como que é a postura do Lyles, de fato, quando ele tá andando com o pessoal. Tipo, o Lyles, ele é um cara grandão, de, tipo, sei lá, 1,80.
Esquisito.
1,90, loiro, de armadura, mas aí ele anda sempre, tipo, com os braços juntos, assim, a postura dele é sempre bem pequenininha, assim, ele é um cara
todo... Sabe o emoji de ser humano, assim? Que é só um cara parado, assim?
Pronto.
O Lyles passa muito aquela vibe, assim, daquele emoji.
Ele é um cara grandão, de armadura, não sei o quê, mas ele não parece um cara imponente, tá ligado? Muito pelo contrário, ele parece um coitado. Você vê ele assim, você fala, opa, pra isso.
E ele é um cara muito calmo, muito de boinha, sim. Né? Ele fala devagar.
E esse é o tipo de coisa que, tipo, você só consegue perceber de verdade, tipo, captar 100% quando você vê, tipo, uma atuação em cima, uma dublagem, né? Então, essa camada toda, tipo, realmente aprofundou muito bem os personagens, fez crescer ainda mais o mangá, de fato.
Não, e é uma parada de que os personagens são muito diferentes de personagens comuns que a gente vê, né?
Uhum.
Que todos os personagens da Geometry são personagens muito únicos, assim.
Sim.
Porque até mesmo o Frieren, né? Que é já um anime um pouco mais diferente. Ah, o que é o Stark? Pô, o Stark é o cara que ele é medroso, mas ele é muito bonzinho e ele é muito forte. Você sabe o que é aquele personagem, sabe?
Uhum.
Assim, claro, existe uma complexidade ali, né? Pra ser trabalhada, pra ser crescida. Mas aí, em Dungeon os bonecos, eles são todos esquisitos.
É, parece personagem de RPG, sabe?
É.
Tipo, eu vou criar essa personagem aqui, que ela é uma maga e ela...
Meu personagem é um cachorro humanoide.
Tá ligado? Pensa nessas personalidades. E, tipo, porra, o Cabru, por exemplo, que é um personagem que é apresentado mais tarde no anime.
Caralho, gente, o Cabru.
Que personagem incrível.
O meu personagem favorito,
assim,
do Geometry no momento atual. É, cara, ele é um boneco muito legal, pô. Toda vez que ele tá em tela, eu fico, caralho, é agora, vamos ver o que é que ele vai...
Eu não vejo a hora dele aparecer de novo, sabe? Tipo...
Quais palavras vão sair da boca desse boneco, sabe?
É muito bom.
Eu sempre fico nessa.
É muito bom.
E, nossa, assim, gente, Dungeon Mesh, assistam...
Fantasia escrita escrita por mulher. Coisa boa, coisa boa.
Que nem Freire, né?
É, pois é. Duas pois
é. Que nem Fullmetal. Que nem, sei lá, Fullmetal, é.
Mas só, antes do eu finalizar, queria só falar um negócio, que a gente tá elogiando e tal, só que, como eu tava falando no começo, eu não sou chegado tanto nessa parte da culinária, né? É, eu acho que até, tipo assim, um pouquinho de spoiler da direção que a história vai tomar e tal, mas talvez seja bom falar pra quem não se interessa nessa... E ficar vendo sketches deles cozinhando, né? Se a pessoa tá achando que é isso. Porque inicialmente ele até é em boa parte isso, né? Tipo, ah, é o que eles vão cozinhar nesse episódio, ou as coisas que eles vão cozinhar nesse episódio.
Ele é quase um slice of life.
É, então, ele é, e aí tem esse plano de fundo de salvar a menina que tava no dragão, né? Só que eu acho que depois dá uma invertida, assim, tipo, eu acho que ele fica com a culinária de plano de fundo, tem lá, né? Continua cozinhando, tanto que é o nome do anime, do mangá, mas a história toma mais importância também. E não é sempre eles cozinhando, né? Tem as lutas, tem outras situações de dungeon que estão com armadilhas, com não sei o quê. Então, ele não é só essa parada da culinária.
É. Sim, sim, sim. Mas sim, mas que ele é, a parada culinária é bastante pesada, assim.
É, então, principalmente mais nesse início, né?
É, assim, gente, eu já tava gostando muito, mas chega no momento que ele dá uma engatilhada na história, assim, que é quase como se fosse um prólogo, todo o começo, preparando pro que seria Dungeon Meshi de verdade. E quando der essa engatilhada, é fortíssimo, assim.
É, eu passei a gostar muito mais depois dessa parte.
Toda quinta-feira, talvez você ouvindo isso já tenha acabado, lançado tudo, né? Mas toda quinta-feira eu fico muito ansioso pra assistir Dungeon Meshi.
Meshi Freira, doidão. É o Dungeon Freira. É, Freira. É o que eu vivo.
E é
eu
por isso que tem que sair episódio semanal, pô. Não pode sair tudo junto.
Assim, ontem teve um episódio de X-Men que foi tão bom, mas eu tomei tanto spoiler antes dele sair. Se já tivesse saído tudo, já tinha visto, já tava feliz lá. Enfim, não vou conversar disso aqui, não.
Ah, mas você já teria esquecido, pelo que X-Men ele estaria mais na sua cabeça. Teria visto tudo num dia só. Mas é isso, gente. Dungeon Meshi, Delícias em Dungeon, Delícias em Masmorras. Assistam, tem lá na Netflix. É um, entre aspas, original Netflix, né? Foi encomendado por ela.
Distribuído pela Netflix, produzido pela Trigger, né? Basicamente.
É, então vou lá, assistam. Pedrada demais.
É show.
Falando de anime na Netflix e anime bonito, esses dias, né, que é aquele papo de sempre, que tava na Netflix procurando coisa pra ver, e aí apareceu recomendado pra mim, Suzume. Que é o mais recente filme do nosso aclamado Makoto Shinkai, né?
Do Rapaz Your Name.
Do Rapaz Your Name, né? Do Kimi no Na wa, mesmo de Jardim das Palavras, que eu falei de Jardim das Palavras aqui bem no comecinho do podcast, né? Eu espero que ninguém que esteja ouvindo isso tenha ouvido aquele episódio. E fez também aquele da chuva, como é que é o nome? Não sei quantos.
É,
Weathering With You, mas eu não lembro como é que é.
O Tempo com Você. É, em japonês eu não sei não.
E ele foi um filme, né, que ele estreou no cinema, eu acho que ano passado. E aí em abril agora ele entrou na Netflix, apareceu lá pra mim e eu assisti. O Makoto Shinkai, né, como a gente já citou nesses últimos filmes aí, ele tem essa fama de ser esse cara que faz umas paradas meio repetitivas, né?
É o mesmo filme de novo, né? Assim, é porque eu já tenho alguns spoilers, porque eu não assisti o filme, mas eu já editei podcast sobre ele.
É, eu acho que desde que ele fez Jardim das Palavras, né, todos os outros depois dele foi tudo meio que a mesma coisa, né? Até antes, né? Porque o Agartha também já pega bastante coisa já, né? Do que ele vira depois.
É, então, eu não assisti esses mais recentes, né? Eu assisti o Agartha, foi o primeiro que eu assisti, na verdade. Aí eu vi o Jardim das Palavras e eu vi o Kimi no Na wa e agora o Suzume. Então, talvez ter tido esse descanso do Tempo com Você me fez estar mais preparado, né? Tá mais pronto pra mais um filme dele. Não sei se teria ficado maçante. Mas é, assim, você bate o olho, você sabe que é um filme do Makoto Shinkai, né? Ó, quando eu penso em Makoto Shinkai, eu penso em grama verdinha, céu bem azul, chuva...
aquelas gotinhas de água.
É, gotinha, assim, de água, né? A água caindo e tal. E dois jovens, principalmente. E efeitos de iluminação muito bonitos, né? Assim, eu olho, eu penso em Makoto Shinkai, eu penso que eu vou ver um filme assim. E ele tem tudo isso, né? Ele tem aquele lance da cidade muito, muito bem feita, né? Eu lembro que eu cheguei a comentar isso naquele outro episódio, de anos atrás. Mas ele faz uma parada que eu não lembro se tem um termo agora. Mas ele é muito atento nas localizações, realisticamente, de onde os filmes estão se passando, né? Então, se tem um personagem que ele tá nessa cidade aqui, nesse bairro, é um lugar que existiu, pelo menos não do Agartha, filmes fantásticos assim, mas pra esses últimos aqui, tipo, o Suzume é esse exemplo. Ele tá num lugar que existiu, e se ele quer fazer uma outra cena, ah, que eu quero o cenário tal, com construção tal, porque eu pensei nessa iluminação aqui, nessa composição e tal, ele não vai inventar um lugar assim, só pra encaixar como ele quer no filme. Ele vai pra um lugar real, e se o personagem ele foi pra esse lugar, sei lá, ele demorou 2 horas pra chegar nesse lugar, o tempo do filme passou, sabe? Ele tá realmente na cidade. Pessoas que moram lá onde esse passo, os filmes do Makoto Shinkai, eles sempre ressaltam isso, e falam que, né, encaixa muito bem. Obviamente tem algumas diferenças, né? Não vai ser exatamente igual. Uhum. Mas tanto que você pega várias fotos dos lugares e cenas do filme, você vê que tá de quase que desenhado por cima, muitas vezes. Então, ele continua muito com isso aqui, que é algo que eu sempre ressalto, eu sempre acho bem interessante. Principalmente com a proposta do filme agora, do Suzume, que é, tem essa menina, ela é adolescente, né, tem uns 16 anos, ela tá indo pra escola de bicicleta, ó a bicicleta aí, e aí ela passa por um moço.
Foi por isso que tu viu, né?
Foi por isso que eu vi. E aparentemente ele tem uma idade meio próxima dela, assim, mas ele parece um pouco mais velho, tipo, se ela tem 16, ele parece que tem uns 21, não sei, pelo menos foi a impressão que eu tive. E ela fala, nossa, que moço bonito, que não sei o que, que homem bonito. E aí ela até desacelera a bicicleta assim, e aí, como ela parou do lado dele, ele para pra ela e pergunta se ela sabe de algum lugar que esteja em ruínas, um lugar que foi abandonado, assim, um lugar dessa cidade, desse bairro. Ela aponta o lugar e tal, vai pra escola. Não, eu acho, na verdade, que ela segue ele, alguma parada assim, não lembro agora. Mas ela acaba indo nesse lugar abandonado que ele tá também. E o lance é que esse cara, ele é um guardião, e ele precisa ir nessas ruínas, porque senão vai sair um super verme, tá disso. Tem uma porta nessas ruínas, e se ele não fechar essa porta, sai um super verme, e esse verme é uma parada gigantesca, assim, é uma das coisas mais legais do filme, inclusive, que é bem fantástico, é bem grandioso. Ele parece que é feito de, tipo, fumaça, e parece que ele é um furacão, assim, formato de verme gigantesco. E aí esse verme, ele sai da porta e ele cai na cidade. Só que ninguém enxerga isso, né? Só enxerga esse cara e a Suzume. E quando esse verme, ele cai, ele provoca terremotos no Japão. Então, meio que essa é a desculpa por que o Japão tem terremotos, né? Pelo menos um dos motivos dele ter terremotos. Então, acontece umas paradas lá quando a Suzume vai lá, de que tinha um totem que segurava esse verme, agora não tem mais. E aí a Suzume precisa ajudar esse cara a fechar as portas. Então, eles vão viajar pelo Japão, né? Fechando portas de vários desses locais. E é por isso que essa parada da localização do Makoto Shinkai, eu acho que é muito interessante aqui, porque, né? Uhum. É uma road trip, né? Uma viagem pelo Japão.
Legal, legal.
Por essas várias localizações.
Uma boa proposta pra um filme, né?
Sim. Só que tem um porém. Esse totem que saiu da porta lá, vira um gatinho mágico. E esse gatinho mágico, ele transforma um cara numa cadeirinha de criança. Tem esse pequeno detalhe.
Oi?
Então, na verdade, é uma cadeirinha que era da Suzume, que ele faz, tipo, o cara encarna nessa cadeirinha. Ele perde o corpo dele e vira essa cadeirinha de criança, de três pernas, assim, inclusive.
Pelo que o Bob não sabia disso?
Não.
Eu também não sabia, não. Eu não sabia praticamente nada desse filme. Quando eu vi, eu não sabia.
Também não. Só sei que é Makoto Shinkai, tem porta, chove.
É, não. Eu sabia esse romance adolescente e que é impedido por algo sobrenatural.
Isso.
E aí o algo sobrenatural é que ele vira uma cadeira.
E aí eles vão seguindo esse gatinho, né? Que ele vai fazendo... Cara, assim, eu detesto esse gatinho. Ele vai fazendo um monte de besteira pelo Japão, assim. Eles vão seguindo, tendo que parar esse gatinho. E aí tem um detalhe que eu acho muito interessante, que eles têm que ir pra esses lugares que foram abandonados, né? Esses locais em ruínas. E quando a Suzume, ela vai fechar, porque o cara virou uma cadeira, né? Então a Suzume que tem que fechar as portas, ela precisa imaginar, ela tem que sentir a vida que tinha naquele local antes, né? Ela fecha o olho assim, ela se concentra, ela vê, por exemplo, tem uma parte que é numa escola, ela vê as crianças chegando na escola, pessoal feliz, assim, professores e tal. Então, eu sinto muito que isso é um comentário dele sobre esses locais do Japão que tiveram que ser evacuados por causa de terremotos, né? Sobre toda aquela vida que tinha naquele local antes e que agora não tem mais porque tudo desabou e...
Legal.
Pessoas provavelmente morreram ali e tudo mais, né? Tanto que é meio obtuso, você não sabe de cara, mas meio que a Suzume também passou por uma parada assim.
Uhum.
E ela tá, você não sabe, você não entende direito, mas é uma história de luto também. E você pode pegar muito que é uma história de luto meio que pelo Japão e por esses locais, né? E por essas vidas que se perderam, assim. No meio disso tudo, tem um verme gigante, tem cenas muito legais envolvendo esse verme gigante, assim. Ele é quase, em muitos momentos, ele é um filme de ação, porque tem todas essas sete pistas bem interessantes, né? Ele é muito mais de ação do que o Kimi no Na wa ou o Jardim das Palavras, né?
Legal, legal isso. E como é que, tipo, nessas cenas de ação, sei lá, porque, tipo, imagino que seja só uma menina normal passando por essa situação de ação, né? Não vai ter magia, poder.
E o cara com uma cadeirinha de três pernas, é uma cadeirinha de criança. E aí, assim, eu acho muito essa ideia é muito maluca, né, do cara com uma cadeirinha. E assim, várias cenas são com ele. Ele é muito mais hábil do que a menina normal, assim.
Uhum.
O que é muito impressionante. Mas, por exemplo, o spoiler de uma, assim, só dar uma ideia de uma. Tem uma porta que é num parque de diversões abandonado. E essa porta é de uma roda gigante. E, tipo, é na cabine de uma roda gigante, né?
Uhum.
E acaba que ela é ligada durante a cena lá, então eles têm que fechar essa porta que tá sendo super verme de uma roda gigante girando, sabe? Então isso dá uma cena muito interessante. E, assim, palhaçada de bem animado, né? Esse filme é muito, muito bonito.
É, a equipe do Makoto realmente... Tipo assim, eu fico até triste que eles só estão fazendo a mesma coisa faz 10 anos. Tipo assim, porra, olha o quão capaz é essa equipe. Que legal seria fazer outra coisa. Vamos fazer um negócio bonito diferente? Vamos tentar?
Eu admito que eu dei uma cansada da estética deles, sabe? Assim, tudo brilhante e sedoso, assim, a água na folha.
Ah, não, eu acho legal. Principalmente quando tem esse respiro, né? Tipo, é filme, né? Então, tipo, você vê um filme do Makoto Shinkai a cada 3 anos, sei lá, 4 anos que ele lança um filme.
Foi como eu falei, o último que eu tinha visto foi o Jardim das Palavras, a gente foi fora de ordem, né?
Uhum.
Da ordem, cronologicamente, foi o Seu Nome.
Uhum.
E talvez tenha dado essa parada tenha ajudado nisso, mas realmente, sei lá, ele fez essa trilogia desse tipo de filme, né, do Seu Nome,
é,
O Tempo
agora
com Você
chega.
E o Suzume, agora ele podia fazer uma outra parada, realmente.
Podia, podia demais.
Também concordo.
Volta pra uma fantasia, faz uma fantasia legal, pode até ter romance na fantasia, que ele sempre gosta de fazer casalzinho, faz teu casalzinho, Shinkai, tá tranquilo, mas bota o casalzinho num lugar legal, que tal uma masmorra fazendo comida? Fica aí a sugestão.
Mas então, cara, ele tem essa temática, como a gente falou, mas eu gostei muito do filme,
uhum.
Ele sabe muito fazer a parada ser emocionante, assim, quando ele sabe tocar naquela nota, assim, ele vai.
Uhum.
Eu chorei no final, achei muito bonito, ele é muito bonito em, tipo, em vários sentidos.
A trilha sonora sempre boa, né, imagino.
Trilha sonora, personagens muito bons.
Imagino que deve ter um céu bonito, assim, no, na parte final, quando ela senta na cadeirinha e, ah, eu vou amar você dessa forma mesmo.
Assim, eu acho até um pouco estranho o jeito que ela lida com ele sendo cadeirinha, assim. É óbvio que ela tem uma cena que ela senta nele, é óbvio, assim. Mas, assim, ele tem, assim, como eu falei, por conta dessa parte mais fantástica, desse verme, das portas, ele tem cenas muito, muito bonitas, muito interessantes.
Uhum.
É, mas bem, Suzume pela Netflix. Mas não foi a única coisa que eu vi esses dias.
Ih!
Porque, pô, Suzume, filme, você vê, acaba, né? Muito rápido. Uma hora em pouco, acaba.
É assim que funciona. Todos os filmes, inclusive, você vê e eles acabam.
Pois é. E aí eu queria mais alguma coisa, e aí eu entrei lá na minha Crunchyroll, que agora tem um modozinho de perfil lá, pra eu acho não ficar mais bagunçando o meu algoritmo, dá pra lidar melhor.
Boa.
Eu assistia literalmente a mesma coisa que o Pelux. Tudo que eu assistia, eu abria, ah, deixa eu assistir Freire, eu abro, tô no episódio 22, aí eu, pô, sim, eu tenho que voltar pro episódio 5.
É porque tem o Yoshi e tem meu primo, e aí ficava meio louco, mas agora tem os perfilzinhos lá, tá tudo organizado, eu entrei na minha lista, pô, o que eu posso ver, que eu já adicionei aqui, né? E aí eu tirei essa grande pedra do meu backlog, que foi Barakamon.
Caralho, tá aí. Barakamon.
Pera, você nunca tinha visto Barakamon ou...
Não, nunca tinha visto nada. Rever.
Caraca.
Pelux, eu tô muito feliz por você.
Eu estou orgulhoso.
Eu tô orgulhoso.
Finalmente foi ver um anime bom, não foi assistir
finalmente,
o...
Finalmente,
virei uma máquina de vendas na Dungeon.
Porra, Pelux. E assim, eu acho que aqui no Samushi mesmo eu deve ter falado 800 vezes de Barakamon. Sempre que alguém fala de comédia e alguém fala de criança em anime, Barakamon. Esqueça.
Meu sonho de vida é fazer a Clarice do Jogabilidade e assistir Barakamon, pô.
Ela vai tatuar essa criança na testa dela.
Ó, inclusive, já deixo aqui com uma carta armadilha pra ser ativada no nosso próximo Saiban Shi de recomendações passadas. Nem lembro qual vai ser o número mais, 75, não sei. Que a Fê vai poder assistir Barakamon e usar no...
É!
Boa. Nesse episódio.
Boa.
Então já tá preparado aqui. Mas, então, eu já sabia que era esse anime muito bonitinho, que tinha a melhor criança dos animes, né? Como eu conhecia, como eu ouvia falar, pelo menos. Eu não sou muito chegado em criança, então eu nunca foi um atrativo pra mim, né?
Uhum.
Mas, basicamente, ele é sobre esse cara, que eu achei que ele era muito mais velho no começo, mas ele tem 23, e tem a minha idade, ele parece muito mais velho que eu.
É porque é um calígrafo, né? Aí você vê assim, como um calígrafo vai ter o quê? 30 anos, 40 anos, né?
Sim. E começa bem, tá numa exposição lá, numa parada que ele fez, e aí um cara que é mais importante assim, um cara já velho, esculacha com a caligrafia dele, e fala assim, você nem parece que é um jovem, porque você tem essa caligrafia completamente engessada aqui, né? A parada super...
Sem personalidade,
é. E aí o protagonista, mostrando que é jovem, mostrando que é impulsivo, vai lá, faz nada mais, nada menos, que dá um murro no velho, no meio da exposição, assim, no meio de todo mundo, ele vai dar um soco na cara do maluco.
Como tem que
o
ser.
O velho de bengala.
Às vezes tem que agredir o idoso, assim, porque eu entendo.
E aí ele fica super mal falado, né? Fica super mal visto no meio da caligrafia, e o pai dele fala, pô, velho, vai relaxar, esfria a cabeça, vai pra essa ilha aqui, que eu tenho contato com a galera, tem uma casa lá pra você. E ele vai pra essa ilha, que é um lugar bem típico de interior, né?
Uhum.
E já vou começar com o ponto, assim, no começo, eu tava muito incomodado com as pessoas dessa ilha, porque elas não sabem o que é privacidade.
Ah, não.
Né? Ele chega nessa ilha...
Ah, cidade do interior é assim, pelo lugar que você nunca morou no interior.
Nunca morei no interior.
Cidade do interior, meu filho.
Então ele chega lá, e aí tinha uma casa vazia, que tinha umas adolescentes que estavam usando como base delas, né? Ficavam lá comendo, fofocando, sei lá, fazendo as coisas na casa. E elas meio que, ah, ainda é nossa base, só que tem um cara morando aqui. Mas, tipo, a gente tem todo o direito de chegar quando a gente quiser e voltar a fazer o que a gente sempre fez, né? Nessa base.
É isso aí.
Levar salgadinho, levar besteira, ficar lá passando tempo comendo, não sei o quê. Além de que também tem essa criança, a Naru, que por algum motivo, ela muito rapidamente, ela se apega muito ao protagonista, né?
É porque ela é a criança curiosa e chega esse cara da cidade grande. Ele, que cara é esse, pô? O cara 23 anos e faz caligrafia, que porra é essa? Sabe?
Então, eles chamam ele de Sensei, só que eu acho que é uma piada com o nome dele, porque a mãe dele também chama ele de Sensei. Enfim, ficou Sensei aí, né? O nome dele, primeiro o nome dele é Randa, mas o pessoal sempre chama ele de Sensei.
É que o sobrenome dele é Sei, né? Ele é Randa Sei. Quer dizer, Sei Randa, né? Ele é Sei Randa.
É alguma coisa assim. E a Naru, né? Essa criancinha, você pega ele, ela... Nossa, assim, eu ficava muito doido no começo, cara, porque ele obviamente, no começo, ele tá, tipo, é uma criança aqui enchendo o saco, né? Ele não tá apegado a ela também. Então, Então tem vezes que ele tá continuando trabalhando, né? Continua praticando caligrafia de lá. E aí ela tá lá na casa dele, por algum motivo. Tem que aturar a criança aqui, o filho dos outros. E aí ele dá um negocinho pra ela desenhar assim no canto, pra ela parar de encher o saco dele. E ela sei lá, se distrai com uma mosca passando. E ela esbarra nele e derruba a tinta que ele tá trabalhando, né? Porque é tudo com tinta, né? Pincel e tal. Derruba no papel, atrapalha o trabalho dele, ele fica bolado, joga pra fora de casa. Só que ela tem uma passagem secreta que ela já conhece aquela casa, então ela entra pelo chão, assim, embaixo da parada na casa dele e fica lá entrando e enchendo o saco. Então o anime, ele é muito sobre esse cara chegando no interior e aprendendo a lidar com essas pessoas muito diferentes dele, né? Que tem uma visão de vida, de mundo muito diferente da dele. E apesar de todo esse incômodo que eu tive com a falta de respeito da galera, ele é um anime muito tranquilinho, né?
É.
Ele, porra, cara, você vê essa galera vivendo no interior e parece que eles não têm preocupação na vida, assim. É muito impressionante. Eles são, tipo, muito felizes, muito tranquilos, todo mundo é amigo e, assim, sim, o interior é um lugar mágico. E ele acaba ficando, tipo, ninguém é contra ele porque ele é um cara de fora da cidade grande, sabe? Todo mundo é muito receptivo. É bem essa fantasia, essa ideia de que tem muito videogame agora também, né? Tipo, do Stardew Valley, de você ir lá pro interior e ter uma vida nova e conhecer pessoas novas lá, né? E todo mundo gosta de você.
E tentar pegar a Robin no pote porque ela é casada.
Isso. Outra coisa que eu gostei muito é que eu pensei, né? Ah, essa criança, ela é uma criança super carente, né? Ela deve ter falta de atenção na vida dela, ela vai ver, não tem família direito, não tem muitas crianças na cidade, né? Ali no lugar. Então ela tá precisando desse cara, tá se apegando desse cara pra poder receber atenção, mas não. Ela tem um avô que é mó legal, ela vive com o avô, sim, dela, ela é super feliz em casa, ela tem vários amiguinhos.
Ela só é hiperativa, pô, ela é muito, muito energizada. Exato.
Então, mas vai ficar, por que ela não tá brincando com os amiguinhos no parque e tá indo pra casa desse estranho, né?
Porque chegou uma pessoa nova numa cidade que vive 10 pessoas, Pelugs. Ela tá muito empolgada com essa pessoa nova.
Sim, sim, né? E aí ela fica super feliz lá com o cara. E ela tem a amiguinha dela que é muito fofa, a amiguinha dela que é super tímida. E aí toda vez que o sensei, ele faz alguma parada que zaga dela, ela chora muito. E tem várias situações de fazer ela parar de chorar, enfim.
A relação dele com as adolescentes também é mó legal com o tempo, assim. O jeito que, sim, ele vai, sim, se envolvendo com elas também.
Eu lembro de uma cena que é um momento que ela consegue ler uma palavra. Ela pega uma caixinha de suco, assim, e ela consegue ler uma palavra. Ela sabe, consegue ver o que tá escrito ali. E ela fica se sentindo muito adulta por causa disso.
E aí ela... É uma imagem que eu já tinha visto, que é uma cara que ela faz, né? Ela tá, tipo, super orgulhosa, uma cara super, sim, detalhada, assim, super quadradona que ela faz. E aí ela mostra pra uma das adolescentes isso, né? Ela conta pra elas. Ela fala, você consegue ver o que tá aqui? Aponta outra coisa. Ela vê lá. E elas falam, que legal, você sabe ler. Toma esse suquinho aqui. E ela sai toda feliz. Só que ela tinha errado, né? A leitura. Só que elas deram o suquinho de ovo de água pra ela ficar feliz. Então, assim, pô, essa meio que é a vibe do anime. Todo mundo sendo legal com os outros.
E aí, essa Naru, eu lembro que quando eu assisti, no começo eu ficava levemente irritado com ela, assim, junto com o protagonista. Mas eu ficava, mas criança é isso aí. Aqui a criança no anime, é uma armadilha. Essa é a armadilha, né, da criança fofinha no anime.
Sim.
Você começa meio puto com ela, aí você vai, porra,
tá aí,
a Naru, né, que boneca, que criança.
Ela só cresce em você, assim, tipo, chega no, caraca, final, ela é sua filha, irmão. Você tá, meu irmão, eu mato e morro por essa criança, assim, não, esqueça tudo.
Você assistiu tudo, Pelux?
Assisti tudo. É assim, é bem, caraca, pequeno, né?
São 12 episódios só, né?
12 episódios, é.
Não, essa criança e a criança do Yo-Yo Tsuba, alguma coisa assim.
Essa eu não sei.
Que é o mangá, eu acho que a Fê falou aqui, porra, essas duas crianças são as melhores crianças, assim, do anime. A Anya tá subindo ali aos poucos, mas essas duas...
É, sim, sim. Então, mas a Naru, ela é bem criança mesmo, né?
Se eu não me engano, ela é muito criança.
Eu não fui conferir.
É dublada por uma criança.
É feita por crianças que fazem mesmo as crianças. Então, é assim, ela é muito criança. De vez em quando ela fala uma parada muito mais sensível, com muito mais sensibilidade do que uma criança falaria, assim. De vez em quando ela solta uma dessas e...
Você não sabe? Você nunca viu as poesias escritas por criança?
É, não. Muito... É. Crianças têm momentos de clareza, pelo...
Sim, tem.
Devastadores.
A criança tá lá comendo cola e do lado, nossa, estamos sozinhos nesse mundo, eventualmente vamos morrer. Por que que a gente vive se nós vamos morrer? E aí volta a comer cola.
E aí ela manda essas paradas que impactam o protagonista, né? E aí ele sente, ele acaba realmente se afeiçoando muito a ela, né? Também.
Sim. Mas é sobre isso mesmo, tipo, é sobre a jornada desse cara de tentar...
É sobre isso e tá tudo bem.
E tá tudo bem. Esse cara que ele tenta, tá tentando se encontrar, né? E aí ele vai se encontrando por meio dessas outras pessoas, né? Tipo, entendendo essas pessoas, interagindo com elas, ele vai entendendo quem ele é, assim, e é muito legal. Pra um arcozinho que acontece em 12 episódios só, é perfeito. O desenvolvimento dele, a relação com os outros personagens, a relação dos outros personagens entre si também, porque eles têm suas próprias, né, suas vidas, seus negócios para além do sensei. E tudo isso em 12 episódios é muito bom. Apesar de que eu olhei aqui e eu pensei que ele era mais antigo. Ele é de 2014, ele é mais recente do que eu lembrava. Eu pensei que ele era tipo 2010.
Só 10 anos atrás.
É, mas eu pensava que ele era tipo 2010, 2011, sei lá, 2009. Nessa faixa, assim.
Sim, sim. E é muito legal ver como que essa vivência que ele tá tendo com esse pessoal nessa cidade tá afetando a caligrafia dele, né? Porque eu não sabia meio da caligrafia, mas também é uma parada muito artística artística no sentido de, tipo, ele vai criar uma obra de arte. Porque eu achei que era realmente uma coisa de vou, sei lá,
escrever certo.
Criar o letreiro dessa loja.
Ah,
vou fazer
sim.
Uma. Eu vou, sei lá, escrever um livro que tem que ter uma caligrafia de uma parada mais específica. Eu não sabia que ele pegava e, porra, vou desenhar um quadro, pintar um quadro, sabe?
Uhum.
Botar um negócio pra fora. Eu não sabia que era assim que funcionava. E tem os dois lados, né? Tem realmente a parte que ele trabalha do,
uhum.
pra outras coisas e tem a parte que ele expõe a parada dele. E é muito interessante ver como que isso vai afetando ele, né?
O cara que eu comentei aqui do. Como é que é? O Preço da Desonra, que também fez o Satsuma Gishiden, que eu falei bastante aqui, é o Hiroshi Hirata. Ele começou como calígrafo antes de ser mangaka.
Olha só.
Ele fazia caligrafia, e aí da caligrafia ele foi pro mangá.
Uhum.
Ele viu que mangá dava dinheiro, e ele foi, porra, quer saber fazer esse negócio? Ele foi simplesmente pelo dinheiro mesmo, ele não tinha paixão nenhuma pela arte, não. E se mostrou um dos melhores do mundo. Mas enfim.
E assim, é esse anime muito relaxante, né? Mas ele também é um anime muito engraçado. Principalmente quando você vai se apegando aos personagens e conhecendo os personagens, ele
uhum.
tem situações cômicas muito boas. Eu acho um pouco cansativo que no começo, todas as mulheres acham que o protagonista quer ficar com elas, né? É tipo essa parada, ah, chegou o estranho bonitão, o que quer roubar as casadas da cidade. Tem, acho que quase todas as mulheres têm, quando ele conhece o protagonista, tem esse desentendimento.
Uhum.
Mas, pô, uma coisa que eu acho muito legal desse anime, é o jeito que eles retratam os idosos. Porque, geralmente, a ideia de envelhecer, em pelo menos que das coisas que eu já consumi, que eu já assisti, já, que seja aí que eu já vi, é algo muito triste e solitário, né? Tipo, a pessoa vai envelhecer, ela já, o corpo dela já não consegue fazer o que ela queria, né? Que ela costumava fazer.
Uhum.
Os jovens não dão bola, então geralmente só o idoso fica sozinho, vai pra um asilo, coisa assim, né? Tipo, já tá próximo da morte, a pessoa tá triste, não sei o quê.
Uhum.
Você sempre vê a ideia de envelhecer como algo triste, né? Ou, sei lá, o idoso vai morrer e vai ser sobre os personagens lidando com a perda dessa pessoa, né?
Uhum.
Coisa assim. E aqui não, cara, os idosos são super felizes, assim, são super de boa, eles trabalham ainda, tipo, o avô da Naro, ele trabalha na parada lá no que ele faz, tem pai de outros personagens também que estão por lá trabalhando, todos super pra cima, todos felizes, e aquele negócio, sem preocupações. É como se eles estivessem num paraíso, assim, da entender que é essa ilha, né?
Uhum.
Que é um lugar só de felicidade. Mas fica aí, então, o Suzume, que eu assisti na Netflix, e Barakamon, que eu assisti na Crunchyroll. Ah, um detalhe importante, o Barakamon não tem legendado em português na Crunchyroll. Eu assisti em inglês, né?
Que absurdo.
É, tem esse problema. Aí eu assisti em inglês, então tem esse grande empecilho aí pra algumas pessoas. Mas eu recomendo os dois, se esse não for um problema.
Eu vou voltar aqui então para a fantasia e, nesse caso, ficção científica também. Porque o que, é que acontece? Eu vou falar aqui primeiro de Tower Dungeon, que é um mangá escrito pelo Tsutomu Nihei, que, pra quem não sabe, também é o autor do famoso Blame e Knights of Sidonia, que são, acho que são as duas obras de maior relevância dele. E ele agora tá fazendo esse Tower Dungeon, que é um mangá de fantasia, meio que medieval mesmo, assim, né? A parada toda é que um mago louco, sei lá, um mago super poderoso, aparece, rapta a princesa do rei e faz surgir uma torre gigante no mundo. Desce do céu, assim, uma torre, e ela fica, tipo, encostando, fica levitando no chão e tem uma escadinha, assim, que conecta numa montanha, e é isso, é uma torre gigante flutuando no céu.
Eu gosto muito de mangás que começa com essa premissa, assim, chegou um mago muito poderoso, ele botou um martelo gigante voando do lado da terra, ele vai esmagar a terra e vai explodir tudo.
É isso.
Esse aí chegou, ele botou uma torre
e refuse elaborate, vai embora.
É isso,
é. É isso. E agora tem essa torre aí, as pessoas estão se reunindo pra tentar resgatar a princesa do reino, né? Salvar o reino. E é isso, só que essa torre, ela é gigantesca. Ela tem centenas de andares e os andares têm quilômetros quadrados de tamanho. Então, é realmente um labirinto onde as pessoas vão escalando, né? E avançando, enfim. E aí a gente vai acompanhar a história do ponto de vista de um personagem chamado Yuva, que ele é um rapaz do campo, né? Ele trabalha no campo, assim, só que, tipo, ele é muito forte, tipo, ele tem uma força física além do maior, assim, mas ele não tem nenhuma habilidade de combate, e ele meio que acaba indo porque ele é o único jovem que tem na cidade dele que poderia ir pra lá, e ele é convocado, ele vai, e por ele não ter nenhuma habilidade de combate nem nada, ele acaba sendo convocado único e exclusivamente pra carregar coisa, então ele é basicamente um burro de carga dessa torre que a galera vai explorando. O mangá tá super no começo agora, né, ele é um mangá mensal, então são uns capítulos maiores, mas ó, do momento dessa gravação, o último capítulo que saiu foi o sexto, então assim, Caramba. Tá muito no comecinho pra realmente começar a poder me aprofundar sobre mensagem ou sobre qualquer coisa do tipo.
Mas são grandes os capítulos? Porque, tipo, versus 6 capítulos já é muita história, por exemplo.
São capítulos mensais, né? Então, ó, esse último que saiu foram 43 páginas. Então, assim, são uns capítulos maiores, né?
Pô, mas ele tá lançando bem devagar, né? Porque você falou dele uma vez pra gente, e aí eu li, sei lá, 2, mas já parece que tem uns meses isso. Parece nem que foi esse ano, deve ter sido.
Sim, que eu saiba, ele tá lançando um por mês certinho, assim. Até agora eu não vi nenhum atraso, não.
Tinha a impressão que ele fazia mais tempo.
Mas ó, tanto é que ele começou, ele começou em outubro do ano passado. De outubro pra cá foram 7 meses, e tem 6 capítulos, então tá faltando um aí, porque maio chegou agora, ele ainda não lançou o capítulo de maio, então tá certinho.
Ok.
E, bom, pra quem conhece a arte já do Nihei, né, do Tsutomu, sabe que é uma parada absurda, né? O homem desenha muito. E aqui ele tá num estilo diferente dos antigos dele, diferente até do Knights of Sidonia. Ele tá realmente ele fazendo uma parada super medieval, assim, fantástica. Eu não tinha visto nada dele assim ainda. Nem sei se ele tem outras obras assim ainda, né, medievais, mas eu tô adorando muito. Gosto muito dos designs de monstro dele. Ele faz os monstros irados, assim, pô, até um dragão que aparece, acho que no primeiro ou no segundo capítulo, aparece um dragão que tá só a metade do corpo dele, assim, ele cospe ácido, porra, puta boneco, puta bem desenhado. Inclusive, assim, Pelux e Yoshi tiveram problemas de entender a ação dele, né? Ele não é tão claro assim, né?
Sim. É, acho que no primeiro mesmo tem uma cena ali que, assim, não entendi. Ah, chegou esses caras aqui e venceram esse confronto, mas eu não entendi como, eu não entendi o golpe que foram desferidos, quem que atacou quem.
Eu acabei ficando versado nas paradas dele, porque eu, né, vou entrar aqui em seguida, que eu li muitas das obras dele recentemente. O Tower Dungeon é, de longe, a que você melhor entende. Não, Knights of Sidonia dá pra entender bem também, mas, tipo, Tower Dungeon, ele tá bem demais, dá pra entender tranquilo. Mas fica aí a recomendação, porque, de novo, não tem como eu nem me aprofundar muito em história, mas a gente vai ver, tipo, ele meio que entrando no exército real, né, pra ajudar a salvar a rainha. Ele vira ele faz parte do esquadrão feito pra resgatar a princesa, e ele acontece um encontro logo no começo, que ele recebe um artefato do próprio mago da torre, assim. Ele acaba encontrando ele super cedo, a galera, assim, e nesse encontro o mago vira e fala: ok, ó, se você levar esse negócio pro topo da torre, aí eu te devolvo a princesa. E aí meio que virou essa parada, essa é a missão dele, ele quer levar esse negócio lá em cima pra resgatar a princesa. Super maneiro, de novo, os personagens são legais, tô super intrigado, eu fico me coçando, assim, pra que lance capítulo novo pra eu ler. Uma parada super bem desenhada, tô adorando o traço dele aqui, espero que continue nesse nível de qualidade e que nesse nível de intrigância também. Tá aparecendo cada vez mais personagens muito intrigantes, personagens de múltiplas raças e múltiplos poderes. Tô bem interessado, porque, tipo, segue também pra um lance de, tipo, ok, qualquer pessoa pode chegar no topo da torre, tentar resgatar a princesa, ou até pra pegar fortuna na torre, sei lá, vai que tem. Então tem muita gente interessada na torre, e aí tá toda essa dinâmica. É como se fosse um dungeon mesh, só que no começo da dungeon, né, logo quando a dungeon abriu e a galera indo explorar, assim, começando a mapear e coisa do tipo. É bem legal.
Eles falam qual que é o tamanho dessa torre, assim?
Eles estimam que tem, acho que são 100 e quase 200 andares, se eu não me engano.
Ah, nossa, é bem maior do que eu lembrava, do que eu achei que era.
E cada andar, eu não lembro agora qual, mas se eu não me engano é tipo 300 metros de diâmetro o círculo do andar, alguma coisa assim.
Sei.
É muito grande o negócio, 300 ou é 600 metros de diâmetro, sei lá, uma parada assim, a torre, cada andar. Então é bem grandinho. Mas esse é Tower Dungeon, super maneiro. E aí depois, né, que eu li Tower Dungeon, eu fiz, porra, quer saber? Eu vou ler Blame, que é essa grande obra do Tsutomu, que na verdade colocou ele, foi a que botou ele no mapa, assim, né? Ele começou a desenhar logo em 95, se eu não me engano, profissionalmente. E aí em 97 ele já tava sendo premiado, porque em 97 ele lançou Blame, que a gente vai acompanhar esse planeta, que não sabe se é a Terra ou sei lá, mas um planeta habitado por humanos, mas quase que não habitado por humanos, porque imagina a Terra, só que toda a crosta terrestre, toda a face da Terra está coberta em construções que estão sempre sendo construídas e refeitas e restabelecidas, porque o que aconteceu é que uma inteligência artificial é quem comanda essas construções, então tem esses construtores e eles, tipo, não, já não se conversam mais entre si, sabe? É uma parada de, tipo assim, milênios e milênios e milênios desde a última geração, sei lá, coordenada e conectada na Terra. Os humanos, eles não têm mais conexões entre si, porque a internet virou um espaço que os seres humanos, eles conseguem acessar, tipo, entrar como se fosse um espaço físico, sei lá, só que eles só entram se eles têm um gene específico. E aí, os humanos, o Net Terminal Gene, que eles têm que ter. E aí, se não tem esse gene, você não consegue acessar esse espaço, basicamente. E aí, a gente vai vê esse cara, o Kiri, Kiri com dois L's, o Kiri, sei lá, que ele é um cara que quase não fala uma palavra e ele tem uma missão de achar alguém que tenha esse gene. Essa é a missão dele. E a gente vai ver ele explorar esse mundo que dá essa noção de ser infinito, realmente, assim. E tudo que ele tem é uma arma, um revólver, só que esse revólver dele, ele é uma arma de laser gravitacional. Basicamente, um tiro dele é uma explosão nuclear.
Caralho.
E é isso. E ele dá um tiro no bagulho, explodiu, matou. É isso. É uma arma one shot, one kill em absolutamente qualquer coisa. É meio que isso, assim. A gente vai ver ele explorando esse mundo. Só que o que é interessante é a passagem do tempo. O Kiri, ele é meio que um ciborgue, sei lá. Não fica muito claro no começo do que ele é. Mas dá a impressão de que ele é imortal. Tipo assim, ele tá vivo há muito tempo. E ele ainda vai viver muito tempo. Então, até que, tipo, tem capítulo de Blame que, tipo assim, ah, esse personagem, pronto, ele pegou um elevador e aí ele passou 6 meses nesse elevador, sentado.
Caralho.
O elevador indo pra outro lugar, ele passou 6 meses, aí pronto, saiu, entendeu?
Nossa.
Então, tipo, é nesse nível de distância, é esse nível da escala da parada, assim. Isso apresenta pra gente um ambiente completamente isolado e você fica, eu fico curioso de, tipo, ok, qual que é a próxima civilização que a gente vai encontrar? Como é que são os próximos humanos que a gente vai estar encontrando vivendo nesse daí? Porque cada um acaba tendo uma cultura completamente diferente, uma parada completamente diferente, e não tem só humanos, porque os grandes vilões desse mundo são essas formas de silicone que vão perseguindo ele e quer matar ele, porque essa forma de silicone quer dominar a Terra, não quer que tenha mais humanos, e eles também não querem que tenha mais a internet, porque essas formas de silicone, elas não conseguem acessar a internet, porque elas também não têm o Net Terminal Gene. E é meio que isso, assim, o desenvolver da história. Super interessante, meio cansativo, são 66 capítulos, e eu tava meio cansadinho, assim, quando eu tava chegando no final. Mas eu ainda acho que super vale a leitura, principalmente pra época, principalmente porque me fez pensar muito sobre sociedade pensada para humanos, mas não pensada por humanos. Então, tipo, são esses robôs pensando pra gente, ah, vamos fazer casa, vamos construir prédio e tudo mais. Mas, tipo, tá, beleza, mas qual a função disso aqui? O que é isso aqui, além de um prédio, sabe? E coisa do tipo.
Cara, vendo de fora, assim, ele parece uma bagunça.
É total.
Tipo, é uma ideia muito maluca, um lugar muito, uma coisa em cima da outra, assim, todas as imagens que eu tô vendo aqui, assim.
Parece que é um mundo gerado por IA, né? E aí, tipo, é tudo essa como se fosse uma imagem feita por IA hoje em dia, né? Que é essa mistura, sim, de coisa aí, nada faz sentido e...
Pô, eu vi que tem um filme.
É, então tem um filme, tem na Netflix, inclusive.
É, em 3D.
É, mas eu não vi. Falam que é ok, mas eu nunca segui, não. Mas aí eu vou seguir aqui bem rápido e falar de outras obras dele que eu li rapidinho, que nem eu fiz com o cara de Akunohana, né? Que eu esqueci o nome dele agora. Vou falar aqui bem rapidinho das outras obras dele. Vou falar de Biomega. E aí, uma parada do Tsutomu, principalmente nesse começo dele, é que, beleza, ele fez Blame, e aí muitas das obras dele, depois de Blame, são obras que são de ficção científica ainda, e em futuros distópicos e coisa do tipo, e que tem muitos elementos similares ao de Blame, e aí você fica sempre nessa de que, tipo, ah, ok, pode ser uma história contada dezenas de milhares de anos depois, ou dezenas de milhares de anos antes de Blame, ou sei lá, ou coisa do tipo. O mesmo se aplica pra Biomega, que é num futuro onde a galera vive numa planeta, é meio que um cilindro gigante no espaço, assim.
Caralho.
É esse negócio da mega construção escalada ao infinito, assim, e foi construindo pra cima, assim, do planeta, sabe? Sei lá, como se fosse isso.
Parece bem uma ideia desse que você vê em obra de ficção super futurista mesmo, né? Espacial, tipo Halo, tem o anel, assim, gigante no espaço, isso, né, e tal.
E aí, só que ao invés de, pronto, pega o anel de Halo e multiplica por milhares, assim, tipo, parece infinita essa minhoca de construção no espaço.
Nossa, eu acho que eu gosto muito daquele tipo de vídeo que é, tipo, ah, comparando máquinas da mídia, dos filmes, dos animes, sabe?
Uhum.
Vai botando o tamanho de um do lado da outra. Eu acho que eu já vi isso daí em um desses.
Olha aí. Então é isso. E basicamente a gente vai ver ele, protagonista chamado Kanoi, ele tá explorando essa terra porque ele tá tentando salvar os seres humanos de uma infecção que tá acontecendo, que transforma a galera em zumbi, e ele quer, tipo, meio que pegar controle da galera que tá controlando o planeta pra poder tentar salvar os humanos, porque aparece quem controla o planeta quer foder os humanos. Esse é bem menor, são 43 capítulos só, é uma leitura super tranquila, mas também é outra que é loucura de desenho e loucura pra você entender as cenas de ação também, é bagunça total. E o protagonista, ele também tem uma arma que dá um tiro e destrói tudo, basicamente.
Caramba.
Repete essa premissa. Ideia. É, ele gosta, ele repete isso também nos one shot. Tem um one shot do Noise, que é super inspirado em Blame, parece que é Blame total, assim. É na verdade, não é um one shot, não. Ele é um que é um volume único, esqueci como é que chama agora. Que são 8 capítulozinho, o Noise, mas é basicamente a mesma premissa do Blame, só que basicamente Blame uns anos antes com outro personagem, sei lá. É bem legal também, Noise.
Ok.
Em antepenúltimo vem Abara, que é também mudo, destruído, futurístico, só que nesse a galera é umas criaturas chamadas gaunas, que estão atacando os humanos. E aí tem as gaunas brancas, que são essas que atacam os humanos, mas tem os black gaunas, que são os humanos que têm esse exoesqueleto preto que eles conseguem tirar do corpo corpo, assim, eles são essas... Eles são uma gaúna, só que são humanos. E aí eles lutam contra essas gaúnas gigantes, atacando a Terra. E aí, Pelux, na Terra, tem uns que eles chamam de mausoléus. Que é tipo umas construções gigantes, como se fossem umas montanhas, assim. Imagina uma montanha, só que você corta o topo do cone, assim. É que a superfície da montanha é plana.
Sei.
E ela desce, assim, é um montanhão. Ela é uma construção do passado, que ninguém sabe o que tem dentro. Mas sabe que se a gaúna encosta ali, fudeu. E toda vez que uma gaúna encosta num negócio desse, ele explode com uma explosão gigantesca. E aí já tinham vários no mundo, e agora só tem, tipo, 3, sei lá. E se explodir essas merda, o planeta destrói, basicamente. É essa a premissa. Ficção científica,
nossa,
muito louca, super chatrolada, super legal também. Umas lutas que vai pra escala muito gigante, assim. Ele pega os caras, poder, pá. É muito Power Fantasy, não, é esse, esse Abara. Mas é legal e também super curtinho. 13 capítulos só, você lê numa sentada, super tranquilo. E aí, por último, esse é provavelmente o mais famoso dele, pra falar a verdade. Porque virou um anime na Netflix que a galera gosta bastante, assim, quem gosta, gosta. Que é Knights of Sidonia. Que foi o que me fez parar de ler as coisas dele. Até agora, tudo em cronologia, assim, subindo. Desde 97 até Knights of Sidonia, que sai em 2009.
Tava só subindo, tava só melhorando.
Não, na verdade, nem que tava melhorando. Eu acho que o melhor ainda era Blame, de todos os que tava indo ainda, assim. Mas okay. Aí chega Knights of Sidonia. E, tipo, Knights of Sidonia, ele, diferente dos outros, que são umas histórias pequenas e mais contidas e tudo mais, e meio que inspirada ainda em Blame, Knights of Sidonia, ele leva pra um outro espaço. Ainda é uma premissa futurística, mas em uma ambientação bem diferente. Existem esses alienígenas, também chamados de gaúnas, e eles querem acabar com os humanos, né, basicamente. E aí os humanos, eles não vivem mais na Terra, eles vivem em naves geracionais, né, essas naves que a galera vai se procriando lá dentro e vivendo, até achar um planeta habitável, né, por humanos, e longe das gaúnas. E é basicamente essa a premissa. A gente vai estar nessa nave, né, acompanhando o nosso protagonista, que é Tanikaze Nagate, enfim, que ele é um cara que viveu a vida toda, meio que, tipo, escondido nos dutos de ventilação dessa nave. Ele e o avô dele. Eles não viviam com a comunidade lá em cima, com o resto da cidade. Ele vivia lá embaixo escondido com o avô dele. E ele passou a vida toda dele brincando numa máquina de controle de mecha, né? De simulador de mecha. E era isso. Tinha uma dessa abandonada lá, perto de onde ele se escondia com o avô dele. E todos os dias da vida dele, ele ia lá e passava o dia todo nessa nave de simulação. O tempo inteiro, nesse simuladorzinho. Uhum. E aí, depois que o avô dele morre, ele vira assim e fala, ah, ok, eu vou lá pra cima, né? E no que ele chega lá em cima, coisas acontecem, ele acaba sendo convidado a ser um dos Knights of Sidonia, né? Que são esses cavaleiros que controlam o Mecha, que lutam contra os gaúnas pra defender a nave. Só que aí ele vai pra um caminho de, tipo assim, talvez, na verdade, as gaúnas não sejam os vilões, né? Talvez os vilões sejam os vilões. E a gente vai ver que tem essas facções, tem ideias diferentes do que fazer com as gaúnas e do que fazer com os recursos que são possíveis de se coletar das gaúnas e coisa do tipo. Vai extrapolando aí, né? Uma outra coisa também é que ele é o único humano na nave, por assim dizer. Porque todas as outras pessoas, elas são humanas sintéticas, por assim dizer. Tipo, são os humanos que passam por um processo lá de deixar eles basicamente imortais, assim. Tipo, envelhece muito, muito, muito devagar. E ele não. Ele é a única pessoa que ainda envelhece normal. E ele é a única pessoa que precisa comer 3 vezes ao dia. Porque essa galera que vira imortal, eles meio que só precisam comer 1 vez na semana. E ele agora, ele é o único que tem que comer todo dia. E aí todo mundo reclama que ele come muito e que ele fede.
Realmente dá pra ver muitas semelhanças, né? Entre os mangás dele.
É.
Coisas, essa ideia da galera meio imortal, né?
Uhum.
Então, assim, o bicho tem o mesmo nome aí que você falou, né? Os gaúnas.
Sim, e ele gosta de brincar nessa dele, assim, e ele fala que gosta disso, de brincar da galera ficar pensando se é tudo o mesmo universo, se são universos diferentes, ou o que é que tá acontecendo.
Ah, então não é confirmado. Pô, mas o cara usou o mesmo nome.
Pois é, o cara usou o mesmo nome.
Mas assim, então, realmente não necessariamente...
É, porque, tipo, mesmo que seja, se for o mesmo universo, é, tipo, quantos anos distante uma coisa da outra. Porque aí,
sim,
talvez
sim.
Nem importe, mas foi 1 milhão de anos depois do sei lá. Porque realmente ele vai pra essas escalas de milênios, de séculos, de coisas assim. Tipo, 1 ano não é nada nas histórias dele. O negócio é que Knights of Sidonia, ele começa super legal, ele tem umas lutas e tudo mais, mas, tipo, ele quer ser, além de tudo, meio que um slice of life também. Ele quer construir o drama dos personagens para além das lutas de mecha, né? Então, a gente vai ver o pessoal no treinamento, a gente vai ver ele interagindo com outras pessoas. E drama típica de anime, onde o protagonista é um cara que ele é prodígio e tudo mais, e aí vai ter vários interesses amorosos, eba! E o que é que acontece com os interesses amorosos? Vai todo mundo morar no mesmo apartamento, olha só!
Caraca!
E aí é ele, 2 meninas, um intersex, que eles chamam, que é esse ser lá que tem, que ele não performa nenhum gênero, só que, tipo assim, eventualmente começa a performar, e aí vira uma menina, que tá com ele lá, e enfim.
É, tipo, na vida real, se eu não me engano, intersexual é o que a gente chamava de hermafrodita, né? Hoje em dia chama de intersexual.
Ah, é? Olha aí, perdão.
Só que eu não tenho certeza exata aqui também.
Pois é, mas aí, tipo, é meio que nessa vibe, assim, tipo, é uma pessoa que não é nem homem nem mulher, né? É porque, tipo, entra numa bullshit, assim, de tipo, ah, não, agora o corpo dela tá se desenvolvendo e tá, tipo, ela tá começando a ter peito e tá começando a ter bunda porque ela tá gostando de um cara. E é isso.
Entendi.
E aí ela começa a virar interesse amoroso e... Enfim, Knights of Sidonia. Tá aí na Netflix o anime, que tem anime, olha só, e é anime 3D, tem quem gosta.
É, imagino que tenha sido o mesmo estúdio, assim, né, que fez do Blame. Talvez tenha feito de algum outro, não sei se algum mangá dele tem também.
Pra falar a verdade, eu nem sei, deixa eu ver aqui. O anime é feito pela Polygon Pictures, que foi o mesmo estúdio que fez a Jin. Olha só, que o Yoshi falou semana passada.
Ah, realmente parece, eu tava vendo o trailer aqui. Tá, não foi o mesmo que fez o Blame, não.
Fez Kutei Dragons também, vocês conhecem Kutei Dragons?
Caramba, eu acho que
não. Aí, fica aí, Kutei Dragons, que é o anime de mecha, só que os mecha é dragão.
Ok. Mas o Blame, o filme foi feito pelo esse group TAC, TAC, então é outra parada.
Ah, olha aí. Então beleza. Mas é isso, não tem muito mais o que falar. Eu tô curioso de ver as próximas obras dele, mas como eu falei, Knights of Sidonia me perdeu assim, e no que me perdeu, eu meio que parei de ler as outras dele. Mas quem sabe eu volte pra terminar, só por curiosidade, porque eu gosto muito do traço dele, eu acho que ele desenha muito bem. E aqui no Knights of Sidonia, ele meio que estabelece mais o traço atual dele, por assim dizer. Se você botar uma imagem de Knights of Sidonia de Blame do lado, é impossível dizer que é a mesma pessoa que tá desenhando, né? Mas aí se você bota Knights of Sidonia com o Tower Dungeon do lado, aí você consegue dizer, ah, é, tá bom, parece que o estilo do cara, só que melhor hoje em dia, né? Tipo, mais bem desenhado e tudo mais.
Uhum.
E o que é uma loucura de pensar como que esse cara, ele continua crescendo como artista e só vai desenhando cada vez melhor com o tempo, assim, porque, tipo, ele já desenhava bem pra caralho no começo e agora, né, ainda mais. Principalmente, assim, eu sou apaixonado pelo design de Tower Dungeon, assim. Tudo em Tower Dungeon eu acho lindíssimo.
É, isso eu falei lá do... que eu não entendi a cena de luta e tal, mas é isso realmente é bem interessante. Os designers, assim,
uhum.
O traço são legais.
É muito bom. Mas é isso. Essas são as obras de Tsutomu Nihei.
São todas?
Não, algumas deles, né? Ficou,
okay,
ficou okay. Faltando aí... Todas as de Knights of Sidonia pra cá. O que é que teve Knights of Sidonia pra cá? Deixa eu ver aqui. Nijio no Kuni... Akai Kiba, e é isso. Olha aí, tá faltando essas duas pra eu ler.
Ah, né?
Ok.
Dá pra matar aí.
Ah, e é o que parece, ele escreveu um, mas não desenhou um tal de Oyukiumi no Kaina. Quem sabe? É bem, essas são novamente aí as obras de Tsutomu. Se você quiser dar uma conferida aí na Sidonia, tem um anime, como eu falei, e fica a recomendação máxima aí do mangá de Tower Dungeon. Como eu disse, tá começando agora a lançar, então pra quem gosta de ter coisa acompanhando certinho aí, pá, vale a recomendação.
Pô, inclusive, eu lembrei que eu comecei a ver esse Tower Dungeon justamente porque tem essa mudança de estética, né? Me agrada mais essa parada da fantasiazinha medieval e tal. E foi justamente numa época que eu tava jogando Dragon Quest 1 e 2 e aí eu acho que no segundo capítulo tem uma referência à party principal do Dragon Quest 2.
Tem
uma taverna e é como se tivesse a party mais velha do Dragon Quest 2 comendo assim no canto.
Eu lembro que você mandou no grupo.
Com as roupas que eu lembro bastante.
É isto. Então, meus queridos, peço perdão. O nosso menino Yoshi teve de sair aqui no finalzinho. Aconteceu um empecilhos e ele teve de vazar. Mas estamos aqui para encerrar esse podcast. Um prazer ter você escutando até aqui. Vale lembrar que se você quiser e puder apoiar a gente, tem aí o nosso apoia.se/RKSTPodcast, com qualquer valor a partir de R$1. Você pode ir lá e dar um salve pra gente, a gente agradece demais. Também vale lembrar pra você seguir as nossas redes sociais e é isso. Dá tchau aí, Pelux.
Tchau.
E até a próxima.
Até.
Esse podcast foi editado por Pelux.